Bom dia, senhores deputados, aqueles que nos assistem em casa, e peço uma atenção especial aos catarinenses que são também pais preocupados com a educação dos seus filhos e com as escolas. Eu começo meu pronunciamento de hoje trazendo uma denúncia aqui do estado de Santa Catarina. Ontem o tema da educação foi tratado aqui nesta tribuna de uma forma muito injusta. O governo Bolsonaro novamente atacado de uma forma também injusta. Então, nós vamos tentar reverter esta situação e essa narrativa. Prestem atenção na denúncia que eu farei, porque ela tem bastante conexões com agendas em curso e com ideologias que, de propósito, estão sendo implementadas no nosso sistema educacional. Nós recebemos o relato de uma mãe catarinense, de um aluno catarinense, de uma escola catarinense, do Núcleo de Educação Infantil Najib Jabor. Nesta escola, a mãe já vem enfrentando problemas há algum tempo, escola aqui de Florianópolis, e fez uma denúncia que foi reportada ao programa Escola Sem Partido e que pode ser lida na íntegra nas páginas do Escola Sem Partido. Bem, esta mãe, com uma criança de 4 anos na creche, há 4 anos já na mesma creche, vem há 4 anos acompanhando o desenrolar das atividades pedagógicas nesta escola. A mãe já estava estranhando que há tempos não se comemorava nessa escola a Páscoa e o Natal, que são datas cristãs e do calendário oficial brasileiro, e que também não se comemorava Dia das Mães e Dia dos Pais. Aí você já começa a ver algum problema de ideologização nessa escola. Mas o martírio da criança, desta criança catarinense, de uma família catarinense, começou quando a professora resolveu comemorar a primavera. E aqui eu já faço uma observação. Não comemora o Natal e a Páscoa, feriados nacionais, mas comemora a primavera. Então você vê que critério nenhum na escolha das comemorações. Enfim, esta professora, na ocasião da comemoração da primavera, levou esmaltes coloridos para dentro da sala de aula e acabou por pintar as unhas do menino, do filho dessa família catarinense. Um menino com as unhas pintadas na sala de aula. Peço que coloque, por favor, a imagem 1. Bom, a criança já havia chegado em casa outras vezes com batom na boca. E nesta ocasião, agora ainda chega com as unhas pintadas. Parece que no desenrolar das aulas, a professora perguntou qual das crianças queria pintar as unhas, e o menino, que tem algum problema auditivo, alguma dificuldade para ouvir, acompanhou ali no desejo mimético o comportamento dos colegas, acabou levantando a mão, enfim. A professora pintou as unhas dos alunos, deste aluno e de outros, tá? Quando foi questionada sobre isso, ideologia de gênero em Santa Catarina, apesar das expressas ordens desses pais contra isso, de nós termos retirado do plano estadual o termo orientação de gênero, conseguimos com a pressão tirar esse termo, e além disso, não constar, graças ao Congresso, graças aos deputados federais, não constar também do plano nacional, mesmo assim os professores continuam agora com a desculpa de comemorar a primavera. Desculpa mais esfarrapada que eu já vi na minha vida. Pode tirar a imagem, por favor. Bom, a diretora alegou que havia tido um mal entendido ali na sala, mas a mãe, sabendo muito prudentemente que nada seria feito, porque os diretores, num espírito corporativista com seus professores, protegem esse tipo de absurdo, esse tipo de ideologia a qual as crianças são submetidas. E mais importante mencionar, o menino, o pequeno menino que vocês veem aí na tela, ele tem dermatite. Então, esses tipos de produtos, batom, esmalte, ainda podem trazer algum tipo de lesão para a criança. Agora, eu solicito que coloquem aí na tela a imagem 2 e a imagem 3. Aí, vocês estão vendo que a mãe, muito prudentemente, mandou um recado para os professores pelo caderno do aluno, citando, inclusive, artigos da Constituição Federal para proteger a mente do seu filho, que é isso que o pai tem que fazer hoje, é fiscal, não pode fazer mais nada, tem que ficar fiscalizando. Pode passar mais uma? Então você vê aí, cientes, as professoras assinaram que estavam cientes do desgosto da mãe com esse caso. Pode tirar, por favor. Além disso, a mãe continuou a acompanhar o trabalho da escola até que ela foi surpreendida com cartazes dentro da escola de uma creche, que eu não sei o que criança de 4, 5 anos pode saber sobre assassinato, escravidão, república e monarquia. Não é idade para isso. Olha o que essa mãe encontrou lá na escola. Cartazes enaltecendo o Zumbi dos Palmares e Marielle Franco, com crianças, essa aí também faz parte do que a mãe encontrou lá, com crianças que nem sabem o que é uma monarquia, o que é uma república, o que é escravidão, o que não é. discutindo esses termos em vez de ensinar português e matemática, porque português e matemática ninguém quer ensinar. É isso aí, ninguém quer ensinar. Esse aí é o último quadro desta mesma mãe. Essa bonequinha aí que vocês veem aí é a Bayomi. Ela é uma bonequinha de origem iorubá, isso é da família linguística nígero-colonguesa, e significa encontro precioso de alguém que traz felicidade. Enfim, é uma bonequinha utilizada, muito mal utilizada, por professores, militantes travestidos de professores. Essa bonequinha é usada com a justificativa de ser símbolo de resistência negra, de movimento das mulheres negras, etc. O que se diz sobre essa boneca e o que os professores estão erroneamente ensinando para as crianças? Já não bastasse perder o tempo da aula, ainda ensina mentira para a criança. Dizendo que essas bonequinhas eram confeccionadas pelas escravas com o resto da saia delas dentro dos navios. Mentira! Não é verdade isso aí. Primeiro porque os escravos brasileiros eram transportados nus. Como é que uma pessoa nua vai pegar um pedaço da sua saia que não existe para fazer isso? Eu quero que, por favor, você coloque a próxima imagem na tela. Isso ainda, além de ser mentira, está roubando o protagonismo de uma artesã feminista chamada Valdilena Martins, que começou a confeccionar essas bonequinhas como uma forma de arte, de protesto. Então a origem dessa boneca é de 1987. Não existe escravidão em 1987. Não tem nada a ver, está ensinando mentira para as crianças. Olha o que vocês podem ver, inclusive, em um trabalho acadêmico. As versões que circulam na web são muito bonitas, mas não tem qualquer suporte histórico. Ou seja, ensinando mentira para as crianças, militância de movimentos esquerdistas e movimentos sociais esquerdistas. Muito obrigada. Além disso, esse aqui pode tirar a imagem da tela, é apenas um caso de professores que, em prol de suas ideologias, seus partidos políticos, inventam mentiras e passam mentiras para os alunos. Isso justifica, isso explica a situação horrível, horrível do Brasil nos testes internacionais de educação. Por isso que as nossas crianças e adolescentes não sabem escrever, não sabem ler direito e não sabem fazer contas básicas de matemática. Eu peço que coloque a imagem 6 na tela, por favor. O Brasil está, por favor, imagem 6, o Brasil está estagnado, parado, no quesito qualidade de educação desde 2009. Coincidência ou não, é a era lulopetista, do governo da estocadora de vento. Então é nesse período aí. No 57º lugar no PISA. Esse teste foi realizado no meio do ano passado, ou seja, não vem aqui botar a culpa no Bolsonaro, como já tem jornalista fazendo isso. Isso aqui é culpa da era lulopetista, da era esquerdista do Brasil. Então, vocês podem... Posso, por favor, colocar a próxima imagem? Aproveitando esse ensejo, eu quero parabenizar a ministra Damares, do Ministério dos Direitos Humanos, e também o MEC, Ministério da Educação, porque juntos lançaram um canal para denunciar abusos cometidos nas escolas. Abusos como esse dessa família catarinense, que mandou para a gente essa reclamação desta escola aqui em Florianópolis. Vocês já vão poder fazer essas denúncias direto com os órgãos oficiais do governo. Peço, por favor, para colocar mais uma imagem, imagem número 8. O Brasil é signatário de um pacto dos direitos humanos chamado Pacto São José da Costa Rica. Vocês estão vendo esse documento aí na tela. O pacto diz o seguinte: os pais têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação moral e religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Então, não é para levar assunto fora do currículo para dentro da sala de aula, sem autorização dos pais, não é para passar batom em menino, não é para pintar unha de menino, não é para ensinar identidade de gênero sem autorização dos pais. Aliás, já não prevê o nosso currículo que isso seja feito. Então, nós pedimos que os professores atentem a isso e que os pais fiquem cientes dos seus direitos e possam começar a fazer denúncias nesse sentido. E só para encerrar, e depois eu peço que o presidente estenda o meu tempo para que possamos ouvir o deputado Sargento Lima também, eu quero passar uma declaração do nosso ministro da Educação de um minuto, um pouquinho mais que um minuto, sobre os testes do PISA, relacionando a nossa péssima educação com a ideologização das escolas. Por favor, obrigada.
O PISA foi feito no primeiro semestre de 2018. Tem alguns veículos aí de informação que têm dito que é ou não insinuado, ou na chamada parece que é do Bolsonaro, que eu tenho alguma coisa relacionada a isso. Eu nem atribuiria a culpa ao período em que o Temer esteve na presidência, que não deu tempo, tá? Mas não tem nada a ver, forma alguma, com a gestão, como estão tentando insinuar. O Brasil ficou em último lugar em matemática, empatado com a Argentina. O Brasil ficou em último lugar em ciências, último lugar em ciências, empatado com a Argentina, também com o Peru. E em leitura, o Brasil não ficou em último. O Brasil ficou na frente também da Argentina e do Peru. Só. O Brasil investe, mesmo em educação básica, ensino médio, isso daqui é para os jovens brasileiros com 15 anos. Ele investe igual em dólares, hein? Não estou falando em OCD, participação do PIB, falando em dólares. A mesma coisa ou mais que todos os países da América do Sul. E fica em último lugar. Essa que é a verdade. Por quê? Porque a técnica é errada. Estamos com o mesmo desempenho estatisticamente desde 2009. Não houve progresso. Estatisticamente estamos de lado, a despeito do aumento dos recursos que foram investidos, porque a técnica é ruim. O formato que estamos fazendo é ruim. Estávamos fazendo. Esse governo não tem nada a ver com esse PISA. Coloquem.
Sargento Lima, queremos ouvir o senhor, por favor.
Deputada Ana, é para isso que nós estamos aqui. Parabéns, para proteger realmente as crianças, para defender as crianças aqui no estado de Santa Catarina, de bandidos que emboscam nossas crianças lá dentro da escola. E cumpre-se o velho ditado de que o diabo sabe para quem aparece. Sabe para quem aparece. Se é com o meu filho que chega nessas condições em casa aí, uma hora dessa estavam trocando o castilho dessa escola da porta, porque nem ela ia me pedir de entrar lá dentro, lá, e estavam visitando essa professora no hospital. Eu, a minha vida inteira, fui obrigado a tentar de uma forma me defender e vou continuar. E se eu fosse preso por isso aí, o problema era meu, quem ia pagar advogado seria eu.
Mais 30 segundos, deputado.
Mas hoje em dia, graças a Deus, nós temos parlamentares aqui que olham e assistem isso, para ser obrigado o cidadão comum fazer justiça com as próprias mãos. Somente para isso que nós estamos aqui, para defender nossas crianças, defender o povo catarinense. Parabéns por trazer assunto de relevante importância como esse a essa casa. Parabéns, deputada Ana.
Obrigada, deputado. Obrigada.